Dias, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Nesta segunda-feira, é o dia 1 de junho, lá fora hoje 22 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Cidades e estados americanos impõem recolher obrigatório estado de emergência enquanto aumentam protestos violentos através dos Estados Unidos. A China ameaça retaliar se Washington mudar o estatuto privilegiado de Hong Kong nas relações com os Estados Unidos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Críticas ao encontro do presidente João Lourenço com a sociedade civil. Nós vamos explicar porquê. Recomeço das aulas, causa controvérsia e mototaxistas no Namibe estão em pé de guerra. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A Guarda Nacional dos Estados Unidos foi agora ativada em 21 estados e aqui na capital, Washington, D.C., na sequência de manifestações violentas em pelo menos 140 cidades, manifestações essas de protesto contra a morte de um africano-americano, George Floyd, que morreu quando foi detido pela polícia. Pelo menos 44 cidades estão sob recolher obrigatório. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit e Filadélfia estão entre as cidades que impuseram a proibição a protestos durante a noite. Os governadores do Texas e da Virgínia declararam o estado de emergência. A presidente da Câmara de Washington declarou um recolher obrigatório durante a noite e ativou a Guarda Nacional. Ontem à noite registaram-se pilhagens e incêndios de fogo posto perto da Casa Branca e o presidente Trump foi levado para um lugar de abrigo na Casa Branca. Uma pessoa morreu em Louisville, no estado de Kentucky, quando foram disparados tiros contra a polícia e esta respondeu. Através do mundo realizaram-se também manifestações, nomeadamente na Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Canadá. Muitas figuras do desporto e equipas desportivas emitiram declarações condenando a morte de George Floyd e expressaram solidariedade com os manifestantes. A antiga estrela de basquetebol americano, Michael Jordan, disse apoiar aqueles que lutam contra o racismo e a violência contra as pessoas de cor. A equipa de futebol do Barcelona emitiu um comunicado condenando o racismo e discriminação. O Comitê de Salvação Internacional disse que o número de infecções do coronavírus aumentou 684% no Afeganistão durante o mês de maio. O Comitê avisou que, devido à fraca capacidade de levar a cabo testes, muitos afegãos são portadores do vírus sem que se saiba. A Rússia anunciou, entretanto, 9.035 novos casos da doença. Só os Estados Unidos e Brasil têm agora mais casos que a Rússia. A Casa Branca anunciou ontem que tinha enviado 2 milhões de doses de hidroxicloroquina para o Brasil para ajudar este país na luta contra o coronavírus. O medicamento é usado para combater a malária e, apesar da oposição de médicos, o presidente Trump tem ignorado essa opinião e tem pressionado para o uso do mesmo. A Casa Branca disse que os dois países vão levar a cabo testes clínicos sobre o uso do medicamento. O número de pacientes infectados com o coronavírus no Brasil é agora de mais de 514 mil e nos Estados Unidos o número ascende a 1 milhão e 700 mil. Na África do Sul, longas filas formaram-se em frente a lojas de bebidas alcoólicas depois do governo levantar a proibição à venda dessas bebidas que havia sido imposta como parte das medidas de prevenção contra o coronavírus. Hoje deveriam reabrir as escolas na África do Sul, mas o plano foi cancelado à última hora depois de protestos dos sindicatos, dos professores, pessoal das escolas e departamentos governamentais. O governo da República Democrática do Congo anunciou hoje a existência de um novo surto de ébola em Bandaka, no noroeste do país, que se junta à epidemia no nordeste do país. O ministro da Saúde, Ethane Leongondo, revelou em conferência haver 4 pessoas mortas na capital da província do Equador, que já foi, em 2018, afetada pela doença. Em Hong Kong, as autoridades proibiram uma concentração anual para prestar homenagem ao massacre da Praça de Tiananmen, em 1989, em Pequim, afirmando que a vigília constitui uma ameaça à saúde pública. A China ameaçou retaliar contra os Estados Unidos depois do presidente Donald Trump ter decidido iniciar o processo para tirar a Hong Kong o seu estatuto especial e impor também restrições a estudantes chineses. O presidente americano fez esse anúncio depois do Parlamento chinês ter aprovado uma nova lei de segurança para Hong Kong. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, disse que a decisão é uma interferência nos assuntos internos da China e afeta negativamente as relações entre os dois países. O porta-voz disse que quaisquer palavras ou medidas dos Estados Unidos que afetem os interesses da China serão enfrentados com um contra-ataque firme da China. Trump tinha afirmado na sexta-feira que a lei que vai entrar em vigor no território viola as promessas da China de proteger a autonomia de Hong Kong.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço reuniu-se com representantes da sociedade civil na sexta-feira para discutir a situação económica e o impacto da epidemia do coronavírus. Mas conforme nos diz o Venâncio Rodrigues, o encontro está a ser criticado porque, dizem esses críticos, quem devia ter estado lá não esteve e quem não devia foi convidado. Venâncio.
O jornalista Alexandre Solando considera que o Presidente da República pretendeu fazer deste encontro um cenário de palco indicativo de que, apesar da crise e da atual pressão social, tem a situação sob o seu controlo.
O palco foi a sociedade civil e algumas pessoas dos partidos na oposição, que inadvertidamente foram dar legitimidade para que tal acontecesse. Um presidente desaparecido, que eclipsou num dado momento. Também houve excessos da parte da abordagem do próprio Covid. E depois quer reaparecer, quer fazer uma reentrée usando a sociedade civil e os partidos políticos que não estão incólumes nesta crítica que é feita, que deve ser feita, não é? O verdadeiro sentido, a essência da sociedade civil, os próprios protagonistas, jornalistas em particular, que deviam lá estar, não estiveram presentes. E ainda por cima, a presença de figuras estranhas à sociedade civil, que são nomeadamente, não sei qual foi a condição, nomeadamente o juiz conselheiro, o presidente do Tribunal Constitucional, o presidente da Assembleia Nacional, o procurador-geral da República e outras tantas figuras de posição intermédia que estiveram ali a encher a sala, comparando com aquelas que deviam ser efetivamente as pessoas que deviam lá estar.
Tal como Alexandre Solombo, o académico João Lucombo Zatuzola, diz que da mesma forma que houve gente que não devia estar na reunião com o Presidente da República, os verdadeiros interessados na resolução dos problemas sociais não foram vistos.
Tem nota positiva, isso ninguém retira esse mérito. Agora, onde decepciona é que muitas organizações foram convidadas. Mas o que espantou, ele estendeu isso a outras personalidades do partido e da política que praticamente não estava na ordem de dia. Os que apareceram lá realmente são pessoas influentes, mas não vimos, por exemplo, a voz dos médicos e enfermeiros que são os vanguardistas hoje na luta contra o coronavírus. Não vimos o sindicato fora do Cândido Teixeira que falou dos jornalistas. Não vimos as organizações dos trabalhadores, do sindicato, que falassem desse despedimento e as suas consequências. E a maior parte da população é desempregada, é no setor informal. Não vimos a associação dos desempregados, Zungueira, dessa classe. Não vimos os professores, não vimos os taxistas.
Por sua vez, o responsável da organização SOS Habitat, André Augusto.
O que é que a gente esperava deste encontro era de que houvesse a oportunidade de todas as franjas da sociedade, todas as instituições convidadas para esse evento, tivesse alguma oportunidade de contribuir com as suas ideias, aquilo que acham que poderia ajudar na melhoria da situação econômica do país e também avaliando um pouco naquilo que foram os dois meses de confinamento pelo caso da Covid-19. Mas, não obstante a isto, nós pensamos que era preciso que também houvesse uma abertura daqui em diante com vista ao Sr. Presidente da República ter tempo de receber as instituições em audiências, que é para então aproveitar e transmitir aquilo que são as suas ideias.
Em mensagem publicada na sua conta no Twitter, o chefe de Estado angolano afirmou, entretanto, que o encontro com a sociedade civil foi bastante frutífero, com contribuições valiosas para as medidas já a tomar, a fim de enfrentar os desafios do presente e do futuro próximo. Venâncio Rodrigues, de Luanda, para a Voz da América.
Através de Angola, a mototáxi é um meio de transporte que não só garante a deslocação de muita gente, como é também, e talvez mais importante, um meio de ganhar a vida de milhares de pessoas. As suas famílias, aliás, dependem disso. Mas a epidemia do coronavírus suspendeu isso e há agora um alastrado de descontentamento por toda a Angola dos mototaxistas, face ao que dizem ser confusão das autoridades quanto à aplicação da lei e a perseguição da polícia. Já houve manifestações em algumas províncias e parece que agora no Namibe, os cupabatas, como são conhecidos, querem levar as suas mulheres e filhos ao comandante da polícia para lhe dizer: dê-lhes comida. Armando Chicoca.
Vários grupos de 10 a 20 mototaxistas têm reunido nos últimos dias na cidade do Namibe, visando planear uma mega manifestação de protesto à proibição do trabalho de mototaxi imposta pela Polícia Nacional.
Nós queremos fazer essa manifestação com os colegas. Dura em breve, nós não somos culpados, nem nossas famílias somos culpados. Isso é uma pandemia que veio de repente, então não nos castiguem.
Eu chamo-me José Francisco, e se há um risco de contaminação, não é só dos motoqueiros. Como é que fica os polícias que andam duas pessoas na moto? Como é que fica os polícias que andam no patrulheiro média de 10, 8 pessoas? Nós também queremos trabalhar, porque nós temos mulheres, temos filhos. Como é que o comandante vai pedir 300 motas por dia? Parece que as motas são dele. Não, ninguém aqui aceitaria com que seu filho fosse tratado desse jeito. Só queremos dizer ao senhor comandante que pare de nos perseguir. Nós queremos trabalhar. Nós pegaremos as nossas motorizadas, que vocês querem todas as motorizadas, traremos para a casa do senhor comandante, juntamente com as nossas esposas e nossos filhos. Essa é a minha indignação.
Eu chamo-me José Antônio, dependo desse trabalho de mototáxi. E nós sem emprego não temos como. E agora a polícia está nos perseguir e está nos proibir de trabalhar. Todos os motoqueiros vamos levar todas as motas e todas as nossas mulheres. Os filhos vamos levar no comandante, para ver se o comandante vai conseguir lhes aturar, porque nós não temos como.
Outros dizem ainda que há discriminação contra os mototaxistas.
Tem aços, estão a carregar mais do que aquilo que foi autorizado, porque foi dito pelo decreto do senhor presidente que é 50%, então nós temos visto a taxista levar não 50%, mas 70% e passa no momento do controle. Não sei se tem algum combino com os trânsito ou como. E isso é que ele tem indignado. Nós estamos a preparar uma revolta. Ou vamos levar a moto na casa do senhor comandante, ou na casa do senhor governador.
Então está dizendo que o problema aqui é mesmo da fome.
É verdade, nós temos família, nós estamos dispostos a parar de trabalhar caso o governo apoie-nos, nos dê comida, porque nossos filhos não têm como vão comer.
As autoridades policiais locais negam prestar qualquer informação sobre a pretensão dos cupapatas do Namibe sair às ruas, mas o subcomissário Valdemar José, porta-voz do Ministério do Interior da Comissão Multissetorial contra o Covid, esclarecendo recentemente a manifestação dos mototaxistas na província do Ija, onde os cupapatas exigiam o fim da perseguição policial.
O decreto presidencial 132-20 não proíbe o serviço de mototáxi, mas suspendeu atendendo que haja primeiro uma regulamentação. Enquanto não sair a regulamentação própria do Departamento Ministerial de Tutela, esse serviço está suspenso.
Alguns cupapatas no Namibe reclamam este posicionamento policial.
Diz que o trabalho de mototáxi não foi proibido, mas foi suspenso. E suspendeu o quê? A fome não espera ninguém.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Com a reabertura gradual da economia angolana, após o isolamento do coronavírus, uma das questões em debate agora é a reabertura do ensino. Foi anunciada a reabertura das aulas no próximo dia 13 de julho, mas dadas as disparidades que existem entre as escolas, há quem aponte que o que pode ser seguro para umas escolas pode não ser para outras. Há, portanto, opiniões diversas sobre essa decisão. O Coco Cuta foi ouvi-las.
Segundo António Pacavira, presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, Bem, nós já começamos a nos preparar aí há um mês atrás, que sempre aventamos a hipótese de que um dia retomaríamos as aulas. Tarde ou cedo isso iria acontecer. E então trabalhamos com um parceiro. Temos estado a fazer muitos encontros com colegas, com distritos, para trabalhar a biossegurança. Tem inclusive plano de formação, médicos também, e os enfermeiros dos colégios. E então é um projeto que se criou. E chegou muito material também de Portugal. Os colégios vão poder adquirir e então garantir as condições mínimas ou essenciais para a segurança dentro das instituições. Temos dois colégios que têm 45 alunos na sala de aula. Então, neste momento é o bico de obra. Temos que ver como trabalhar com esses. A hipótese é fazer, provavelmente, um dia presencial e outro dia em casa.
Entretanto, Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, acusa as autoridades angolanas de não velarem pelas suas responsabilidades nas escolas.
Eu acho possível, desde que o Estado faça, assume suas verdadeiras responsabilidades para com a educação infantil, principalmente. O problema é que nós vivemos num país em que aqueles que pensam em educação refletem na educação dos seus filhos. Quer dizer, eles não conhecem o verdadeiro estado da educação pública em Angola. Nós temos escolas em que são os estudantes, crianças, menores de 10, 9 anos, que limpam os quartos de banho. Nós temos escolas que os quartos de banho não funcionam. Nós temos escolas que os estudantes estudam no meio do lixo. Então, como é que é possível? Está a imaginar num colégio de Teladona ou num colégio de Benfica? Porque você tem uma escola que tem superlotação, escolas de primeiro ciclo que tem mais de 120 crianças, eles acumulam 3 crianças numa única carteira.
A mesma opinião tem Guilherme Silva, presidente do Sindicato dos Professores Angolanos, SIMPROF.
O que está a pensar, estão a olhar mais no lucro, porque boa parte de alguns gestores públicos são acionistas ou proprietários de colégios privados. Temos uma proposta de as aulas terem início a 1 de setembro e terminarem a junho de 2021. Isto é, retomarmos e regressarmos para o calendário anterior. Enquanto isso, nesses meses subsequentes, junho, julho e agosto, seria a reorganização das...
Koki Mukuta, Luanda.
Foi enterrar no passado sábado o bispo emérito de Benguela, Dom Oscar Braga. Oscar Braga, conhecido pelas suas atividades em prol da criança, da mulher e dos mais pobres, ficou também conhecido pela sua constante insistência na devolução dos bens da Igreja que foram confiscados pelo governo angolano após a independência. É algo que está ainda por finalizar, apesar de haver nesse sentido um acordo entre a Igreja e o Vaticano, conforme aliás o próprio governo admite. O enterro de Dom Oscar Braga trouxe de novo ao debate essa questão, conforme nos diz o João Marcos.
O reforço da luta por um património ao serviço de departamentos ministeriais ou unidades de polícia foi assumido pelo líder da Igreja na província do Bié, Dom José Nambe.
Nós vamos trabalhar, primeiro é dialogar, não é? Nós podemos reclamar, lutar pelos bens eclesiásticos, mas o diálogo sempre é necessário e com as autoridades vamos ver como é que as coisas vão andar.
Esta forma de eternizar a obra do bispo emérito, que morreu aos 89 anos, será objeto de diálogo com as autoridades, conforme assegura a secretária da Presidência para a área social, Fátima Viegas.
O acordo quadro entre Angola e a Santa Sé diz tudo.
Vai ser um facto.
Diz tudo. O acordo quadro entre Angola e a Santa Sé.
Entretanto, o evangelista João Guerra, que integrou o movimento ProPate, diz que tem muitas dúvidas e aponta alternativas.
Isso é enforcar. Será que haverá um governador que vai querer deixar o palácio para dar aquilo ao bispo da diocese? Uma das coisas que deviam fazer é, já que muito patrimônio naquele tempo confiscado pelo Estado se deteriorou, é reconstruir. E quanto mais é construir novas infraestruturas e dar mesmo a própria Igreja. Porque o Estado se beneficiou e de que maneira? De muitas estruturas da Igreja. Até algumas igrejas, porque algumas igrejas serviram de comandos em alguns momentos. Uma das coisas que devemos fazer é devolver a dignidade da própria Igreja. É o melhor patrimônio.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter outras duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola. Fala só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Depois das incertezas sobre a pandemia do novo coronavírus, sobre o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, o chamado PIM, o lançamento na sexta-feira de 12 projetos nos municípios de Luquembo e Cambundi Catembo dão início à operacionalização do referido programa na província de Malanje, onde está o Isaías Soares.
No município de Luquembo estão inscritos a construção de duas escolas de 12 e 17 salas de aula, o estabelecimento de ensino de 12 salas de aula com o respectivo apetrechamento. Vai custar 141 milhões e 580 mil kwanzas, cuja construção acontece num período de um ano. Já as 7 salas de aula com igual período de edificação estão orçadas em 95 milhões de kwanzas. Os 5 projetos a serem executados da localidade estão financiados na ordem de 15%, que incluem a reabilitação das estradas terciárias nos itinerários Capunda-Cunga-Palanga, Capunda-Iquimbango, que há mais de 50 anos não recebem qualquer obra de beneficiação. O administrador municipal de Luquembo, Alcino Ciabala, diz que, por aprovação, está uma outra estrada de 20 km avaliada no PIME em 101 milhões de kwanzas, valor abaixo das propostas das construtoras.
Temos dificuldade de submeter aprovação de uma outra empreitada de terraplanagem que liga a sede o setor de Luquembo Soba, porque esta estrada, portanto, é difícil de ser construída com o valor, portanto, que foi disponibilizado. Então estamos a negociar com os empreiteiros para reduzir, portanto, ninguém está a reduzir, os valores estão a nos dar, portanto, não vão ao encontro, portanto, da capacidade financeira disponível.
O regidor de Quimbango disse que o sofrimento dos aldeões e dos automobilistas que sacrificam suas viaturas poderá ficar na história, assim como o custo de 5 mil kwanzas o transporte de cada unidade de mercadoria em saco. Poucos carros que circulam enterram na travessia do rio e muita comida está a deteriorar-se, lamentou a autoridade tradicional. O ano 2021, no município de Cambundi Catembo, poderá absorver 3.420 alunos no ensino primário e ensino secundário. Com a construção de 19 salas de aula, confirmou a administradora municipal, Fátima Paulo.
12 salas de aula albergarão 1.080 alunos, sendo que a de 7 salas albergará 630 alunos nos dois turnos.
Mais de 255 milhões de kwanzas é um montante cabimentado para a construção e apetrechamento dos estabelecimentos de ensino, em períodos entre 5 e 3 meses, respectivamente. O governador de Malanje, Norberto dos Santos, tem na sua área de jurisdição 107 projetos com uma componente financeira orçada em 26 milhões de kwanzas, no âmbito das áreas da educação, saúde, estradas, energia e águas e saneamento básico. Isaías Charles Malanje para a Voz da América.
Vamos para a página desportiva e hoje vamos começar por falar do mês de junho, que agora se iniciou porque é o mês em que o futebol europeu regressa em força. Todos os jogos à porta fechada, mas se tudo correr bem, é o princípio do fim do isolamento forçado pela epidemia do coronavírus. Quarta-feira regressa ao Campeonato Português, quase 3 meses depois de ter sido interrompido. Faltam 10 jornadas, 90 jogos, que vão decorrer maioritariamente durante a semana, com apenas um dia de intervalo. Todos os jogadores, técnicos e outro pessoal serão submetidos a testes ao coronavírus 24 horas antes de cada jogo e, se houver um intervalo de 5 dias, serão submetidos a 2 testes. Cada equipa vai poder ter no banco 9 suplentes, mais 2 que o habitual, pois serão permitidas 5 substituições por equipas em 3 momentos do jogo e ainda no intervalo. Na próxima semana regressa ao campeonato na vizinha Espanha. Depois, no dia 17, regressa ao campeonato inglês, a Premier League. E no dia 20, CR7, Cristiano Ronaldo, pois nesse dia recomeça o campeonato italiano. Onde o campeonato já regressou é na Alemanha, onde hoje o Leipzig pode voltar para o 3º lugar se for ao campo do Colónia ganhar. Leipzig tem neste momento 55 pontos, menos 1 ponto e menos 1 jogo que o Bayer Leverkusen e o Borussia Mönchengladbach, que ganharam os seus jogos no fim de semana. Os 2 primeiros este fim de semana deram cabazadas. Borussia Dortmund foi ao campo do Paderborn ganhar por 6-1. Großen Kabazadan, com 3 golos do britânico Jadon Sancho. Bayern de Munique meteu 5 batatas na capoeira do Fortuna Düsseldorf, com 2 golos do polaco Lewandowski, que é agora o melhor marcador na Europa. Tem 29 golos. Onde estão Ronaldo e Messi? Ronaldo tem 21 golos. Messi, que venceu as últimas 3 edições da Bota de Ouro, tem 19. Em África, o Comitê de Emergência da Confederação Africana de Futebol, a CAF, aprovou a distribuição imediata de doações financeiras a federações que fazem parte da organização. É um total de 10 milhões e 400 mil dólares que vão ser transferidos para as 54 federações, todas a lutar com dificuldades económicas devido à paralisação das competições. Anteriormente, a CAF tinha já anunciado doações aos clubes envolvidos nas competições panafricanas de clubes que foram interrompidas devido ao coronavírus. Fim de semana, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, visitou a província de Cabo Delgado, onde rebeldes que se dizem aliados ao Estado Islâmico têm estado a intensificar os seus ataques, ocupando mesmo durante vários dias algumas localidades. Filipe Nyusi disse que nos últimos dias as Forças Armadas Moçambicanas têm alcançado sucessos e que dirigentes daqueles rebeldes teriam sido mortos. Ramos Miguel.
É propaganda do governo, considera o presidente do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga.
É propaganda, sabes que nos estudos militares a propaganda faz parte, uma parte importante. É propaganda. Mesmo jeito que nos últimos 2 meses consumíamos a propaganda dos insurgentes, etc. E agora estamos a consumir a propaganda oficial do Estado Moçambicano.
A Voz da América, Ramos Miguel.
Era o Ramos Miguel, ele vai ficar connosco na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. O Ramos Miguel vai nos dar mais pormenores do que se passa em Cabo Delgado. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Galenga kubata, mama ya minga musale selam. Galenga niji sonye, mingongo jamye kushima. Galenga kubata, mama ya minga musale selam. Galenga kubata, mama ya minga musale selam. Alenga nisi sonye ni ngongo jamie kumushima. Mama katula kubata usi pedritu waipwe. Mama katula kubata usi pedritu waipwe. Izinya jamu gingila pedritu mweno wa ira kunyonge. Katula kubata usi pedritu waikwe. Mama katula kubata usi pedritu waikwe. Izinya jamuringila pedritu mweno wa ira kunyonge. Mama wakini
kinga wale mbwe mona kasule kanoneke. Mama wa kinga wale mbwe mona kasule kanoneke. Sae mutu wa mambelo kirie talunga kumbola mokso.
Então, DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. 1 de junho de 2020 é o Dia Internacional da Criança. Feliz Dia da Criança. Nos próximos 30 minutos, a Mãe Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. Em 21 Estados americanos, após mais uma noite de violência no país. Novos casos de ébola na República Democrática do Congo. Referendo na Rússia no próximo dia 1 de julho. A Voz da América transmite. Príncipe em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. Também pode falar conosco através do WhatsApp no número +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. América com o João Santa Rita.
Guarda Nacional dos Estados Unidos foi agora ativada em 21 estados e aqui na capital, Washington, D.C., na sequência de manifestações violentas em pelo menos 140 cidades, manifestações essas de protesto contra a morte de um africano-americano, George Floyd, que morreu quando foi detido pela polícia. Pelo menos 44 cidades estão sob recolher obrigatório. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit e Filadélfia estão entre as cidades que impuseram a proibição a protestos durante a noite. Os governadores do Texas e da Virgínia declararam o estado de emergência. A presidente da Câmara de Washington declarou um recolher obrigatório durante a noite e ativou a Guarda Nacional. Ontem à noite registaram-se pilhagens e incêndios de fogo posto perto da Casa Branca e o presidente Trump foi levado para um lugar de abrigo na Casa Branca. Uma pessoa morreu em Louisville, no estado de Kentucky, quando foram disparados tiros contra a polícia e esta respondeu. Através do mundo, realizaram-se também manifestações, nomeadamente na Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Canadá. Muitas figuras do desporto e equipas desportivas emitiram declarações condenando a morte de George Floyd e expressaram solidariedade com os manifestantes. A antiga estrela de basquetebol americano, Michael Jordan, disse apoiar aqueles que lutam contra o racismo e a violência contra as pessoas de cor. A equipa de futebol do Barcelona emitiu um comunicado condenando o racismo e discriminação. O Comitê de Salvação Internacional disse que o número de infecções do coronavírus aumentou 684% no Afeganistão durante o mês de maio. O Comitê avisou que, devido à fraca capacidade de levar a cabo testes, muitos afegãos são portadores do vírus sem que se saiba. A Rússia anunciou, entretanto, 9.035 novos casos da doença. Só os Estados Unidos e Brasil têm agora mais casos que a Rússia. A Casa Branca anunciou ontem que tinha enviado 2 milhões de doses de hidroxicloroquina para o Brasil para ajudar este país na luta contra o coronavírus. O medicamento é usado para combater a malária e, apesar da oposição de médicos, o presidente Trump tem ignorado essa opinião e tem pressionado para o uso do mesmo. A Casa Branca disse que os dois países vão levar a cabo testes clínicos sobre o uso do medicamento. O número de pacientes infectados com o coronavírus no Brasil é agora de mais de 514 mil e nos Estados Unidos o número ascende a 1 milhão e 700 mil. Na África do Sul, longas filas formaram-se em frente a lojas de bebidas alcoólicas depois do governo levantar a proibição à venda dessas bebidas que havia sido imposta como parte das medidas de prevenção contra o coronavírus. Hoje deveriam reabrir as escolas na África do Sul, mas o plano foi cancelado à última hora depois de protestos dos sindicatos, dos professores, pessoal das escolas e departamentos governamentais. O governo da República Democrática do Congo anunciou hoje a existência de um novo surto de ébola em Bandaka, no noroeste do país, que se junta à epidemia no nordeste do país. O ministro da Saúde, Ethanei Leongondo, revelou em conferência haver 4 pessoas mortas na capital da província do Equador, que já foi em 2018 afetada pela doença. Em Hong Kong, as autoridades proibiram uma concentração anual para prestar homenagem ao massacre da Praça de Tiananmen em 1989 em Pequim, afirmando que a vigília constitui uma ameaça à saúde pública. A China ameaçou retaliar contra os Estados Unidos depois do presidente Donald Trump ter decidido iniciar o processo para tirar a Hong Kong o seu estatuto especial e impor também restrições a estudantes chineses. O presidente americano fez esse anúncio depois do Parlamento chinês ter aprovado uma nova lei de segurança para Hong Kong. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, disse que a decisão é uma interferência nos assuntos internos da China e afeta negativamente as relações entre os dois países. O porta-voz disse que quaisquer palavras ou medidas dos Estados Unidos que afetem os interesses da China serão enfrentados com um contra-ataque firme da China. Trump tinha afirmado na sexta-feira que a lei que vai entrar em vigor no território viola as promessas da China de proteger a autonomia de Hong Kong. O presidente russo Vladimir Putin anunciou a data de 1 de julho para o referendo sobre as emendas constitucionais que, entre outras medidas, lhe permitem ficar no poder até 2036. A presidente do Comitê Eleitoral Central disse que a votação vai iniciar 7 dias antes de 1 de julho para se tentar evitar grandes aglomerações, acrescentando que em algumas regiões serão usadas votações eletrónicas. A atual Constituição não permite mais que 2 mandatos de 6 anos e o atual mandato de Putin termina em 2024, mas com a entrada em vigor de uma nova Constituição, estes 2 mandatos não seriam levados em conta. O Kremlin disse que o presidente Putin e o seu homólogo americano, Donald Trump, discutiram hoje pelo telefone a estabilização dos preços de petróleo ao abrigo de um acordo feito com a OPEP. Segundo o Kremlin, os dois presidentes discutiram também os planos do presidente Trump para uma cimeira do G7, em que a Rússia seria também convidada. O presidente da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, saudou o que disse ser a imensa contribuição dos Estados Unidos para a saúde global e apelou à continuação de boas ligações, apesar do presidente Trump ter decidido retirar os Estados Unidos da organização.
De junho de 2020, em destaque a atualização sobre a Covid-19 nos países de língua portuguesa, mas para já falemos de Moçambique. Cabo Delgado, a província mais a norte do país, é palco de ataques jihadistas desde outubro de 2017, com o registro de mais de 1000 mortes. As autoridades moçambicanas combatem a insurgência, com analistas já a advertir que a via armada não é a melhor saída e outros afirmando que há muita propaganda dos dois lados. Reporta Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse este sábado 30 que as Forças de Defesa e Segurança, FDS, terão abatido o quadro superior dos grupos armados que têm estado a atacar alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado, mas alguns analistas dizem que isso pode não significar o fim da violência naquela província. Nyusi falava na sede distrital de Moeda após um encontro com diversas patentes militares, os ministros da Defesa Nacional e do Interior, Jaime Neto e Amadi Miquidade, respectivamente. A moral das FDS no terreno está boa e estão a responder aos ataques com bravura e firmeza. Apesar de ataques esporádicos em Mocimba da Praia, Kisanga e ontem em Macomia, os resultados da ação das Forças de Defesa e Segurança são encorajadores, realçou o estadista moçambicano. Para o Ministro da Defesa Nacional, isso resulta do trabalho que está a ser feito no seio das Forças Armadas.
Nós achamos que a preparação vai ao encontro daquilo que o povo espera para defender as populações, assim como os bens do Estado e populares, principalmente na província de Cabo Delgado. Há vários desafios.
Entretanto, este domingo 31, a televisão pública TVM, citando fontes militares, noticiou que na sequência do ataque à Macomia, quinta e sexta-feira últimas, foram mortos 78 insurgentes, 2 dos quais líderes do grupo. Um dos cabeceiros tem a nacionalidade tanzaniana. O analista Sandy Carmona, coadjuvante do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, diz que destacar este facto agora, cerca de 3 anos depois do surgimento da insurgência, pode não fazer sentido, tanto mais que matar quadros superiores dos insurgentes não significa o fim da violência.
É inconcebível
possível que hoje venham a dizer isso. E todos os dias queremos assegurar e todos os dias morre-se na província de Cabo Delgado. Então não faz sentido. E ao menos que viessem dizer que já não existem os insurgentes na província de Cabo Delgado.
Isso é propaganda do governo. Considera o presidente do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga.
É propaganda. Sabes que nos estudos militares a propaganda faz parte, uma parte importante. É propaganda. Mesmo jeito que nos últimos dois meses consumíamos a propaganda dos insurgentes, dos inimigos, etc. E agora estamos a consumir a propaganda oficial do Estado insurgente.
Por seu turno, o diretor da Organização Observatório do Meio Rural, economista João Mosca, entende que as ações militares até podem enfraquecer a insurgência armada, mas isso não significa necessariamente que o problema fica resolvido.
Pode haver, naturalmente, através de ações militares, a redução ou mesmo a anulação da capacidade operativa dos chamados insurgentes. Mas isso não significa que outros problemas sejam resolvidos. É preciso solucionar as grandes questões que existem na região. Caso contrário, muito possivelmente, o conflito vai continuar, tanto mais que tem alguma base real de apoio.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, começou a ouvir os partidos políticos com assento parlamentar na tentativa de encontrar uma solução para a crise política deste país. Depois do presidente Umaro Sissoko Embalo não ter convidado formalmente nenhum partido para indicar um primeiro-ministro, como defende a Comunidade de Estados da África Ocidental, cujo prazo era até 22 de maio, tendo apenas solicitado ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde uma solução juntamente com os demais partidos, iniciativa que foi abortada pelos partidos MADEM G15, PRS e APU-PDGB, que apoiam Embalo. Agora o chefe de Estado pediu a Kassamá que encontre uma solução até o dia 18 deste mês. A reunião entre o presidente do Parlamento e os partidos políticos continua. Voz da América, emissão vespertina deste 1 de junho. Falemos agora da Covid-19. A Angola tem até o momento 86 casos da doença, sendo a mais recente uma mulher de 45 anos, residente em Sapu, município de Viana, isto em Luanda, que contactou com um dos casos do cordão sanitário da clínica Multiperfil. O país registrou 4 óbitos, tem 18 pessoas recuperadas e 64 casos ativos, incluindo um que requer muita atenção. Encontram-se em quarentena institucional 1.044 pessoas. A Guiné-Bissau continua a ser o país de língua portuguesa no continente africano, com mais casos, 1.256 até o passado sábado. Quanto a Cabo Verde, registra hoje 22 novos casos da Covid-19, sendo 21 na cidade da Praia, capital, e um na Ilha do Sal, que é agora a quarta ilha com a doença. O país tem neste momento 458 casos acumulados, 193 recuperados e 4 óbitos. Apenas as ilhas de Santiago, onde está a capital, e agora a de Sal, tem casos ativos. O Brasil registra até hoje, segundo dados das Secretarias de Saúde dos diferentes estados, 29.341 mortes provocadas pela Covid-19, enquanto os casos ascendem a 514.992. Desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. O país é, desde sábado, o quarto em mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Moçambique continua desde sábado com 254 casos. Em todo o continente africano, o número de mortes devido à Covid-19 subiu nas últimas 24 horas para 4.228 e há mais de 147 mil casos. Falando de Moçambique, a diretora nacional de saúde, Rosa Marlene, pediu hoje aos que testam positivo para partilhar contactos certos, de modo a facilitar o seguimento.
Nós não fazemos outra coisa com a informação que é nos dada, a não ser a oferta de serviços e a manutenção de contacto entre nós e os nossos utentes. É nessa área que nós estamos a trabalhar, é por isso que nós pedimos para que se reduza a discriminação, para que se reduza o problema de estigmatizar as pessoas que têm ou vivem com pessoas com Covid-19, porque isso tem reflexos na utilização de serviços. As pessoas vão ficar com medo de serem identificadas como pessoas portadoras de infecção de Covid-19 e não vão cumprir as orientações. Então, vão ser foco de transmissão da infecção, muitas vezes por culpa nossa, porque nós não conseguimos, de facto, encará-las como pessoas normais e catalogamos como pessoas que estão infectadas com Covid-19 e tratámo-las de uma forma diferente e, algumas vezes, com violência.
Era Rosa Marlene, Diretora Nacional de Saúde de Moçambique. Continuamos a falar da Covid-19 e agora falemos de São Tomé e Príncipe, país que terá a partir de amanhã, dia 2, um laboratório de despiste da Covid-19 oferecido pela Organização Mundial da Saúde há 15 dias. Este laboratório chega ao país numa altura em que é prorrogado o estado de emergência. Óscar Medeiros.
O chefe do Estado, Evaristo Carvalho, dirigiu-se mais uma vez ao país e ao mundo face ao aumento de casos da Covid-19 em São Tomé e Príncipe.
Agradecer particularmente à OMS e todo o sistema das Nações Unidas que têm apoiado o país nesta situação pandémica e reforçar o pedido de ajuda aos parceiros bilaterais e multilaterais para que não venha morrer muito mais gente por falta de condições técnicas, económicas e financeiras durante e pós esta pandemia que assola o mundo.
Em resposta ao anterior pedido de ajuda das autoridades santomenses, a República Popular da China enviou este domingo ao país 12 especialistas, entre epidemiologistas, pneumologistas e técnicos dos cuidados intensivos, numa missão de reforço ao combate da pandemia no arquipélago. A chefe da diplomacia santomense, Elsa Pinto, congratulou-se com o quadro de especialistas chineses enviados ao país.
Portanto, estamos neste momento no momento da curva crescente e nada melhor, neste momento particular, chega uma equipa composta de 12 especialistas que têm uma experiência africana. Portanto, uma forma de lidar com Covid diferente da Europa. Portanto, têm uma experiência da República do Congo e têm uma experiência da República Democrática do Congo.
O avião que trouxe os 12 médicos chineses transportou também 4 especialistas da OMS, Organização Mundial da Saúde, que permitiram pôr em funcionamento até esta terça-feira o laboratório de despiste da Covid-19 oferecido ao país há cerca de 15 dias. Entretanto, não obstante a prorrogação do estado de emergência para mais 15 dias, até 15 de junho, o porta-voz do governo, Adelino Lucas, anunciou a reabertura dos serviços públicos a partir desta segunda-feira.
Das 7h30 às 13 horas, com funcionamento do regime de trabalho intercalado. O uso de máscaras é obrigatório e mantém-se a necessidade do respeito e da distância sanitária e a disponibilidade de álcool gel ou lavatório para todos os funcionários e utentes desses serviços.
De acordo com o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, o país acumulou até este sábado 479 infecções e 12 óbitos pelo novo coronavírus. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar, de São Tomé. Vamos agora a Angola, a atualidade neste país, com João Santa Rita.
Foi a enterrar no passado sábado o bispo emérito de Benguela, Dom Óscar Braga. Óscar Braga, conhecido pelas suas atividades em prol da criança, da mulher e dos mais pobres, ficou também conhecido pela sua constante insistência na devolução dos bens da Igreja que foram confiscados pelo governo angolano após a independência. É algo que está ainda por finalizar, apesar de haver nesse sentido um acordo entre a Igreja e o Vaticano, conforme aliás o próprio governo admite. O enterro de Dom Óscar Braga trouxe de novo ao debate essa questão, conforme nos diz João Marcos.
O reforço da luta por um património ao serviço de departamentos ministeriais ou unidades de polícia foi assumido pelo líder da Igreja na província do Bié, Dom José Nambe.
Nós vamos trabalhar, primeiro é dialogar, não é? Ou nós podemos reclamar, lutar pelos bens eclesiásticos, mas o diálogo sempre é necessário e com as autoridades vamos ver como é que as coisas vão andar.
Esta forma de eternizar a obra do bispo emérito, que morreu aos 89 anos, será objeto de diálogo com as autoridades, conforme assegura a secretária da Presidência para a área social, Fátima Viegas.
O acordo quadro entre Angola e a Santa Sé, isto diz tudo.
Vai ser um facto.
Isto diz tudo. O acordo quadro entre Angola e a Santa Sé.
Entretanto, o evangelista João Guerra, que integrou o movimento ProPatch, diz que tem muitas dúvidas e aponta alternativas.
Isso me enforcar. Será que haverá um governador que vai querer deixar o palácio para dar aquilo ao bispo da diocese? Uma das coisas que deviam fazer é, já que muito patrimônio naquele tempo confiscado pelo Estado se deteriorou, é reconstruir. E quanto mais é construir novas infraestruturas e dar mesmo a própria igreja. Porque o Estado se beneficiou e de que maneira? De muitas estruturas da igreja. Até algumas igrejas, porque algumas igrejas serviram de comandos em alguns momentos. É uma das coisas que devemos fazer é devolver a dignidade da própria igreja. É o melhor patrimônio.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Celso de Melo, enviou uma mensagem a alguns dos seus interlocutores, na qual afirma que apoiantes do presidente Jair Bolsonaro querem instaurar uma desprezível e abjeta ditadura militar e compara a situação do Brasil, guardadas as devidas proporções, com a que ocorreu na Alemanha nazista com Adolf Hitler. Nem o presidente, nem o governo reagiram. Álvaro Lugero Andrade.
O conteúdo da nota é revelado pela agência Reuters, que cita uma fonte que teve acesso à mensagem enviada pelo decano do Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello é o relator do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro, conforme acusou o antigo ministro da Justiça Sérgio Moro, tentou interferir ou não no comando da Polícia Federal. O juiz é um dos principais alvos das críticas de Jair Bolsonaro e dos manifestantes para o governo que realizaram vários protestos durante o fim de semana. Celso de Mello disse na sua nota que, guardadas as devidas proporções, e estou a citar, parece estar a incluir no Brasil o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar entre 1919 e 1933. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar com Hitler. Escreveu no texto com letras maiúsculas, lembrando que após ter sido eleito chanceler, Adolf Hitler não hesitou em romper e anular a Constituição de Weimar, impondo ao país um sistema totalitário de poder. O texto diz ainda que à lei nazista foram concedidos plenos poderes que lhe permitiu legislar sem a intervenção do Parlamento Germânico. Nota de Celso de Mello, o juiz do Supremo Tribunal Federal, ainda não teve resposta nem do presidente Jair Bolsonaro, nem do governo.
Em tumultos generalizados não vistos em décadas, as cidades americanas de Seattle a Washington, D.C., registraram um domingo agitado, com manifestações pacíficas durante o dia, seguidas de uma noite de destruição. Governadores de 12 estados americanos ativaram tropas da Guarda Nacional para reprimir a violência e restaurar a ordem. Foram episódios de uma semana de tensões crescentes após a morte sob custódia da polícia de um homem negro, George Floyd. Derek Chauvin, o polícia de Minneapolis, que colocou seus joelhos no pescoço do Floyd, agora enfrenta acusações de assassinato de terceiro grau em conexão com a morte. Mas os manifestantes exigem mais, incluindo acusações contra outros polícias envolvidos.
Quero fazer uma mudança para os meus, porque há muito tempo que isto acontece e as coisas precisam mudar por toda a parte, porque nada vai mudar se continuarmos a falar, obviamente, ou continuarmos a publicar apenas nas redes sociais. Então é isso.
Desde a quinta-feira, reporta a Associated Press, a polícia prendeu cerca de 1.700 pessoas em 22 cidades americanas devido à violência que deixou dezenas de empresas em chamas, polícias feridos e vários manifestantes mortos. O que começou em resposta à morte de Floyd em Minneapolis teve réplica fora dos Estados Unidos, atraindo centenas para as ruas de Londres, em sinal de solidariedade com aqueles que buscam a igualdade racial.
Bem, vimos há centenas de anos que negros são absolutamente abusados e mortos nas ruas, e isto está a piorar. É demais. E se eles não vão ouvir, nós vamos gritar cada vez mais alto. E não vamos parar até que algo seja feito. Já basta. Essas pessoas, apontando para a multidão, já sofreram demais. É hora de fazer algumas mudanças.
A congressista de Minnesota, Ilhan Omar, representa partes da cidade de Minneapolis, no epicentro das manifestações, e diz que são necessárias reformas em todo o país.
What we are seeing, the unrest we are seeing in our nation.
A agitação que estamos a ver no nosso país não é apenas por causa da vida que se perdeu, mas também porque muitas pessoas passaram por isso. Muitas pessoas sofreram injustiças no nosso sistema.
So many people have experienced injustices within our system.
Em comentário previamente preparados após o lançamento bem-sucedido dos primeiros astronautas americanos numa nave comercial, o presidente Donald Trump disse que, enquanto apoia os protestos pacíficos, não tolera a ilegalidade e destruição.
A memória de George Floyd está a ser desonrada por manifestantes, saqueadores e anarquistas. A violência e o vandalismo são liderados pelo Antifa e outros grupos radicais de esquerda que aterrorizam inocentes, destroem empregos, prejudicam negócios e incendeiam edifícios.
Foi uma mensagem que o seu conselheiro de segurança nacional, Robert O'Brien, defendeu depois de mais uma noite de agitação.
O presidente está indignado com isso, todos nós estamos. Isso tem de parar. E pedimos ao FBI que investigue o Antifa e chegue ao fundo desses violentos manifestantes. E não os quero confundidos com manifestantes pacíficos que têm todo o direito de sair às ruas. É isso que torna o americano diferente de muitos outros países do mundo.
Estas grandes multidões nas manifestações podem representar o risco de propagação do coronavírus numa altura em que as mortes por Covid-19 aqui nos Estados Unidos ultrapassam 100 mil. A pandemia de coronavírus deixou os caminhonistas no Quênia especialmente atingidos. Há temores de que os próprios motoristas estejam infectados e a movimentação de mercadorias também tenha diminuído devido à doença. Ana Guedes.
Bob Njagi, motorista de caminhão há 40 anos, passou tempo com os colegas. O seu contrato foi rescindido depois de ter demorado muito tempo para entregar as mercadorias devido às restrições do coronavírus.
Todas as mercadorias que estamos a levar para Kampala esperam mais de 2 semanas antes de passarem para o outro lado. Portanto, isto significa que não há negócios e também estamos sem trabalho.
Caminhonistas de longa distância na África Oriental, como Duncan Mutonga, são suspeitos de transportarem o coronavírus que interrompeu as atividades nas fronteiras.
Nas fronteiras, todos os países têm suas restrições. No Quênia temos nossos desafios. O Uganda tem os seus desafios. Por exemplo, quando chegamos ao Uganda, eles confiscam os nossos produtos dizendo que levamos o coronavírus e não os devolvem. É um problema em todo lugar.
As restrições para limitar a propagação do coronavírus nos países da África Oriental forçaram alguns motoristas a trabalhar horas extras. Mercy Ireri é da Associação de Transportes Keniana.
A situação está a forçar os motoristas de transporte a ficar ao volante por um período muito longo. E descobrimos que esses motoristas sofrem de fadiga e não é bom ter um motorista fatigado na estrada. Portanto, continuamos a pedir aos nossos governos que tentem reorganizar as suas medidas para que sejam favoráveis aos nossos condutores.
O porta-voz do governo do Quênia, Cyrus Oguna, diz que os caminhonistas devem viver com essas condições enquanto o vírus se estiver a espalhar.
Todo condutor de caminhão deve ser capaz de garantir que planeia bem a sua jornada para que após 48 horas receba o certificado de que não tem o coronavírus para poder viajar. Isto significa que os motoristas de caminhão que apresentem resultados positivos não poderão viajar. Apenas aqueles que estão negativos o poderão fazer. 14 dias depois, os que estavam infectados deverão fazer outro teste do novo coronavírus.
Os governos da região concordaram em trabalhar em conjunto e partilhar o estatuto dos motoristas como maneira de diminuir o atraso das mercadorias.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 1 de junho, Dia Internacional das Crianças. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet. Se quiser juntar-se a nós, pode fazê-lo através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E também pode falar connosco a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. Vou repetir, mais 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, aqui na edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Guarda Nacional ativada em 21 estados americanos após mais uma noite de violência em todo o país. Novos casos de ébola na República Democrática do Congo, agora noutra região do país. Referendo na Rússia, a nova Constituição, que abre caminho a mais dois mandatos do presidente Vladimir Putin, realiza-se no próximo dia 1 de julho. Está a acompanhar a emissão vespertina da Voz América em português. Hoje é segunda-feira, é dia do Top Ten. Mais à frente, com Mayra Lassalete e Ana Guedes. Comecemos por falar da Guiné-Bissau, onde o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, está a ouvir os partidos políticos com assento parlamentar na tentativa de encontrar uma solução para a crise política no país. Depois de o presidente Umaro Sissoko Embalo não ter convidado formalmente nenhum partido para indicar um novo primeiro-ministro, como defende a CDAO, cujo prazo era até o dia 22 de maio, tendo apenas solicitado ao PAIGC uma solução juntamente com os demais partidos, iniciativa que foi abordada pelos partidos MADEM G15, PRS e APU-PDGB, que apoiam Embalo, agora o chefe de Estado pediu a Kassamá que encontre uma solução até ao próximo dia 18. A reunião continua e o Presidente da República avisou na semana passada que caso não houver uma solução, ele vai dissolver o Parlamento. Em São Tomé e Príncipe, o Presidente da República alertou hoje para o risco do aumento de abuso e violência e o agravamento das desigualdades contra as crianças que se encontram em casa devido ao encerramento das escolas por causa da Covid-19. Numa mensagem alusiva ao Dia Mundial da Criança, Evaristo Carvalho lembrou que o país conseguiu nos últimos anos inegáveis ganhos nos domínios de educação, saúde, proteção e promoção dos direitos da criança, mas ainda há um longo caminho pela frente. Em Angola, o Instituto Nacional de Estatística revelou um relatório de pobreza para 2020 que apresenta uma taxa de incidência de 41%, ou seja, 4 em cada 10 angolanos têm um nível de consumo abaixo da linha da pobreza, a 20 dólares. A pobreza em Angola é maior em 8 províncias e o total da população pobre, mais de metade, 56%, reside em zonas rurais. Continuamos agora em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi disse no fim de semana que as forças de defesa e segurança terão abatido quadros superiores dos grupos armados que têm estado a atacar alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado. Mas alguns analistas dizem que isso pode não significar o fim da violência naquela província e há quem fale em propaganda. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse este sábado 30 que as Forças de Defesa e Segurança, FDS, terão abatido o quadro superior dos grupos armados que têm estado a atacar alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado, mas alguns analistas dizem que isso pode não significar o fim da violência naquela província. Nyusi falava na sede distrital de Moeda após um encontro com diversas patentes militares e os ministros da Defesa Nacional e do Interior, Jaime Neto e Amadi Miquidade, respectivamente. A moral da GFDS no terreno está boa e estão a responder aos ataques com bravura e firmeza. Apesar de ataques esporádicos em Mocimba da Praia, Kisanga e ontem em Macomia, os resultados da ação das Forças de Defesa e Segurança são encorajadores, realçou o estadista moçambicano. Para o Ministro da Defesa Nacional, isso resulta do trabalho que está a ser feito no seio das Forças Armadas.
Nós achamos que a preparação vai ao encontro daquilo que o povo espera para defender as populações, assim como os bens do Estado e populares, principalmente na província de Cabo Delgado. Há vários desafios.
Entretanto, este domingo 31, a televisão pública TVM, citando fontes militares, noticiou que na sequência do ataque à Macomia, quinta e sexta-feira últimas, foram mortos 78 insurgentes, dois dos quais seguidos do grupo. Um dos cabeceiros tem a nacionalidade tanzaniana. O analista Sandy Carmona, coadjuvante do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, diz que destacar este facto agora, cerca de 3 anos depois do surgimento da insurgência, pode não fazer sentido, tanto mais que matar quadros superiores dos insurgentes não significa o fim da violência.
É inconcebível que hoje venham a dizer isso. E todos os dias queremos assegurar, e todos os dias morre-se na província de Cabo Delgado. Então, não faz sentido. E ao menos que viessem dizer que já não existem os insurgentes na província de Cabo Delgado.
Isso é propaganda do governo, considera o presidente do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga.
É propaganda, sabes que nos estudos militares a propaganda faz parte, uma parte importante. É propaganda. Mesmo jeito que nos últimos 2 meses consumíamos a propaganda dos insurgentes, dos índios, etc. E agora estamos a consumir a propaganda oficial do Estado Moçambicano.
Por seu turno, o diretor da organização Observatório do Meio Rural, economista João Mosca, entende que as ações militares até podem enfraquecer a insurgência armada, mas isso não significa necessariamente que o problema fica resolvido.
Pode haver, naturalmente, através de ações militares, a redução ou mesmo a anulação da capacidade operativa de chamados insurgentes. Mas isso não significa que esses problemas sejam resolvidos. É preciso solucionar as grandes questões que existem na região. Caso contrário, muito possivelmente, o conflito vai continuar, tanto mais que tem alguma base.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No Brasil, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, enviou uma mensagem a alguns dos seus interlocutores, na qual afirmou que apoiantes do presidente Jair Bolsonaro querem instaurar uma desprezível e abjeta ditadura militar e compara a situação do Brasil, e cito, guardadas as devidas proporções, fim de citação, com o que ocorreu na Alemanha nazista com Adolf Hitler. O conteúdo da nota é revelado pela agência Reuters, que cita uma fonte que teve acesso à mensagem enviada pelo decano do Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello é o relator do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro, conforme acusou o antigo ministro da Justiça Sérgio Moro, tentou interferir ou não no comando da Polícia Federal. O juiz é um dos principais alvos das críticas de Jair Bolsonaro e dos manifestantes para o governo que realizaram vários protestos durante o fim de semana. Celso de Mello disse na sua nota que, guardadas as devidas proporções, e estou a citar, parece estar a eclodir no Brasil o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar entre 1919 e 1933. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar com Hitler. Escreveu no texto com letras maiúsculas, lembrando que após ter sido eleito chanceler, Adolf Hitler não hesitou em romper e anular a Constituição de Weimar, impondo ao país um sistema totalitário de poder. O texto diz ainda que à lei nazista foram concedidos plenos poderes que lhe permitiram legislar sem a intervenção do Parlamento Germânico. Nota de Celso de Mello, o juiz do Supremo Tribunal Federal, ainda não teve resposta nem do presidente Jair Bolsonaro, nem do governo. Segunda-feira, Voz da América é dia do Top 10, as 10 músicas mais ouvidas na última semana nos Estados Unidos. Marla Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. Mais uma semana sob contingência devido ao coronavírus, mas, como tenho sempre dito, show must go on. O show tem que continuar e continua aqui nos nossos estúdios improvisados. Esta semana há muita novidade no Top 10 americano da Voz da América, segundo a Billboard. Eu sou Mayra de La Salette. Nas notícias está a Ana Guedes e na música o DJ, o PS.
Antes de irmos à tabela das 10 mais, vamos às notícias. Ana.
Olá, Mayra. Olá, amigos. Vamos começar com o Universal Music Group, que anunciou o lançamento da Def Jam Africa, uma nova divisão desta editora discográfica do continente, dedicada a representar os melhores talentos da hip-hop, afrobeats e também o que eles dizem ser os talentos escondidos do continente. A Def Jam Africa vai seguir o modelo da icónica gravadora Def Jam Recordings, que liderou e influenciou a vanguarda da cultura urbana e hip-hop por mais de 35 anos. Ficará sediada inicialmente em Joanesburgo, na África do Sul, e também em Lagos, na Nigéria, mas vai identificar e assinar talentos de artistas de todo o continente. O novo departamento da produtora é lançado com uma lista que inclui alguns dos talentos africanos mais influentes, bem-sucedidos e também seguidos, incluindo Boity da África do Sul, Casper Nyovest da África do Sul também, Larry Gaga da Nigéria, Nadia Nakai da África do Sul, Nasty C também da África do Sul. Desta lista inicial vamos ficar com o nigeriano Larry Gaga e Lo.
Keep it on your low, baby, my body will, my body will.
A canção de Lady Gaga e Ariana Grande já está a rodar. Rain on Me, Rain on Me Sex, a Stupid Love da Lady Gaga e é para dançar, minha gente. Em entrevista, Lady Gaga descreveu Rain on Me como uma celebração de lágrimas. Ela diz que as duas a conversarem sobre a vida delas. Em vésperas da divulgação de Rain on Me, Ariana tweetou como tinha gostado da colaboração e reafirmou pensar que Lady Gaga é muito talentosa e também muito dedicada àquilo que ela faz. Rain on Me estará no sexto álbum do estúdio de Gaga, Cromática, a ser lançado este fim de semana. Vamos ficar com Rain on Me, as vozes de Ariana Grande e Lady Gaga. Top 10 da Voz da América com as notícias da música e daqui a pouco a tabela das 10 mais. Mas voltando às notícias, Sia está com o single Together, que será parte do seu próximo filme intitulado Music. A faixa desta estrela pop tem uma mensagem de amor próprio. Together, escrito por Sia, bem como com o produtor musical Jeff Antonoff, faz parte da banda sonora do filme, bem como do próximo álbum de Sia, ainda sem título e sem data de lançamento. Music, originalmente anunciado para o Festival de Cinema de Veneza em 2015, assinala agora a estreia da cantora como realizadora também. Music deverá ser estreado no final do ano. Música boa, hein? A tocar aqui no Top 10 americano da Voz da América. Na tabela das 10 mais ouvidas, mais vendidas nos Estados Unidos, o décimo lugar pertence a Circles, música de Post Malone. Já foi primeiro lugar, hein? Vamos ouvir. Da Voz da América. Se quiseres que toquemos a tua música favorita, manda o pedido para mais um 908-652-4584. Este é o WhatsApp da Voa.
Já sabes, mais um 908-652-4584, que é da tua música favorita, o DJ UPS vai passar. Em um lugar está Intentions, de Justin Bieber, com Quavo. Segue-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Temos canal no YouTube. Mantém-te atualizado ou atualizada. Em oitavo lugar é uma subida. Subiu uma posição, é Don't Start Now. A música é de Dua Lipa. Voz da América. As notícias tiveram muito boa música. A tabela das 10 mais tem muitas novidades também. Aqui muitas subidas e descidas, mas o sétimo lugar é o mesmo da semana passada. É The Box, de Roddy Ricch.
Bulletproof Cadillac, cause I know these have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 mile water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the quarter. Shawty belly skin, double C's, I bought her. Got a bitch that lookin' like a Leo, she a model. I got the key slip up, my whip, key lit. Cause I'm about to get the key to the city. Yeah, I had the coupe at the lot, total 12 squat, busting all the bells out the box. I just hit a leaf with the box, had to put the stick in the box.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta escrever Voa Português. Faz o download do nosso programa. Basta ir a www.voaportugues.com. Todas as semanas há um programa novo. Em sexto lugar, uma subida. E este não estava, atenção, não estava nas 10 mais da semana passada. Subiu 7 posições. Chegou aqui ao sexto lugar para mostrar como é que é. É Life is Good, The Future, com Drake.
Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb. Working on the weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up.
Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean?
Like, $100,000 for the cheapest ring on the cheapest ring a little. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain and automotive. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, look. Ooh, I was in the South Circle, and they ain't been the same fence. Ooh, granted, she was standing right down while I catch a play on them. Ooh, I made them look, go ahead while I in this. Ooh, I'd have been down bad in them trenches, had to ride with that. Ooh, who gave you some gay that?
Faz o download do Top 10 americano. Basta ir a www.voaportugues.com e podes ouvir o programa quando quiseres, onde quiseres, com quem quiseres. Quinto lugar é To See Slide. Subiu uma posição. Também Drake. Vamos ouvir.
Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying like...
Em quarto lugar é outra subida. Esta semana é sempre a subir. Subiu 4 posições, é verdade. Estava em 8º lugar e... Ora aqui, Rockstar. É Estrela Rock, é de Da Baby com Roddy Ricch. Vamos ouvir.
This ain't no good topic, this a clock. My Glock don't need a promise, you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. Put me on that new one, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a new one, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new one, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropping up tears to fill up a fuck. I bought a chopper, I got a big drama, hold a 100, going for nothing. I'm ready to air it out on all these niggas, I can see I'm running. She talked to my mama, she hit me on FaceTime, just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know where I run from it, where I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a cold stress like I got the flu. My daughter a teen, she saw me killing the...
Segue-nos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Subscreve o nosso canal do YouTube, basta escrever Voa Português. Em terceiro lugar está Blinding Lights de The Weeknd. É outra subida.
Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I love how it is cold and empty.
Topíssimo da tabela, já ouvimos o terceiro lugar, era Blinding Lights de The Weeknd, o que significa aqui que houve umas alterações nesta tabela. Portanto, na semana passada nós tínhamos música nova, chamava-se Stuck With You, não é? De Ariana Grande com Justin Bieber, já não estamos a ouvir. Na semana passada também tínhamos aqui Gooba, do rapper 6ix9ine, também não estamos a ouvir, portanto, quem é que estará aqui em primeiro e em segundo lugar? Vamos ao segundo lugar então, vamos deixar aqui as ansiedades. Segundo lugar é Say So de Doja Cat com Nicki Minaj.
Why don't you say so? Didn't even know you. No punches, that's
bom som aqui a tocar no Top 10 americano da Voz da América. Estamos mesmo a fechar há 10 semanas no Top 10. Há 10 semanas aqui na Billboard 100, Savage saltou e para primeiro lugar subiu 4 posições, estava em quinto na semana passada e, como eu disse, este programa hoje é só para subir mesmo. 4 posições é Savage de Megan Thee Stallion com Beyoncé a fazer sucesso. Eu sou a Maida do Astalete, nas notícias teve a Ana Guedes e uma música aqui a misturar, a animar a nossa programação, esteve DJ UPS. Despeço-me em nome de todos, uma boa continuação, já sabem, fiquem bem, fiquem em casa.
Your edge up all I'm showing. I keep my private store with AP on showing. Beefing with you. E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Guarda Nacional dos Estados Unidos foi agora ativada em 21 estados e aqui na capital, Washington DC, na sequência de manifestações violentas em pelo menos 140 cidades, manifestações essas de protesto contra a morte de um africano-americano, George Floyd, que morreu quando foi detido pela polícia. Pelo menos 44 cidades estão sob recolher obrigatório. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit e Filadélfia estão entre as cidades que impuseram a proibição a protestos durante a noite. Os governadores do Texas e da Virgínia declararam o estado de emergência. A presidente da Câmara de Washington declarou um recolher obrigatório durante a noite e ativou a Guarda Nacional. Ontem à noite registaram-se pilhagens e incêndios de fogo posto perto da Casa Branca e o presidente Trump foi levado para um lugar de abrigo na Casa Branca. Uma pessoa morreu em Louisville, no estado de Kentucky, quando foram disparados tiros contra a polícia e esta respondeu. Através do mundo realizaram-se também manifestações, nomeadamente na Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Canadá. Muitas figuras do desporto e equipas desportivas emitiram declarações condenando a morte de George Floyd e expressaram solidariedade com os manifestantes. A antiga estrela de basquetebol americano, Michael Jordan, disse apoiar aqueles que lutam contra o racismo e a violência contra as pessoas de cor. A equipa de futebol do Barcelona emitiu um comunicado condenando o racismo e discriminação. O Comitê de Salvação Internacional disse que o número de infecções do coronavírus aumentou 684% no Afeganistão durante o mês de maio. O Comitê avisou que, devido à fraca capacidade de levar a cabo testes, muitos afegãos são portadores do vírus sem que se saiba. A Rússia anunciou, entretanto, 9.035 novos casos da doença. Só os Estados Unidos e Brasil têm agora mais casos que a Rússia. A Casa Branca anunciou ontem que tinha enviado 2 milhões de doses de hidroxicloroquina para o Brasil para ajudar este país na luta contra o coronavírus. O medicamento é usado para combater a malária e, apesar da oposição de médicos, o presidente Trump tem ignorado essa opinião e tem pressionado para o uso do mesmo. A Casa Branca disse que os dois países vão levar a cabo testes clínicos sobre o uso do medicamento. O número de pacientes infectados com o coronavírus no Brasil é agora de mais de 514 mil e nos Estados Unidos o número ascende a 1 milhão e 700 mil.
Assim terminamos a emissão de hoje, 1 de junho, da Voz da América em português. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.